Boa noite a todos. Eu peço os colegas do vereador que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Eu peço o secretário que faça a leitura da pauta, da ata da última sessão.
Ata da 24ª sessão plenária ordinária. Aos 31 dias do mês de agosto do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, no plenário vereador Everson Rodrigues dos Santos, reunidos os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Muzinho, primeiro vice, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, Adicarton Rodrigues da Silva, Madeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Esurama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, ausência justificada. Ordem do dia. Lidas e aprovadas as atas das sessões anteriores, sem ressalvas. Lidos comunicados CM 172, 727, 178, 789, 184-020-2015, do Ministério da Educação. Lida a indicação 4-2015, de autoria do vereador Adicarton Rodrigues da Silva. Tribuna livre. O presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Uso a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia Madeu Júnior, Zé da Inês, Adicado, Tsurama, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas declarações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, lavei e pedi a digitação da presente ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade, peço ao secretário que faça a leitura de um documento pedido do vereador José Lourenço Muzinho Mota.
A Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Excelentíssimo senhor presidente Edvan Pereira de Miranda, referência à retratação. Senhor presidente, com o presente venho solicitar a vossa excelência espaço na ordem do dia da sessão dessa Câmara Municipal do dia 21 de setembro de 2015, para que possa fazer retratação por palavras proferidas no plenário no dia 20 de agosto de 2012, conforme entendimento firmado em audiência na primeira Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos 2012-001-079-913-5. Que na oportunidade foi acordada a retratação seria feita na primeira sessão do mês de setembro de 2015 ou na impossibilidade na sessão seguinte, a qual será transmitida pela Rádio Oficial da Câmara, FM 104.9, bem como pela Rádio Guadalupe FM 97.5.
Nesse momento, eu quero constar a presença de Dr. Verônico de Castro Souza, advogado do vereador José Mota, informar que foi convidado às duas rádios para fazer a transmissão especial da retratação do vereador José Mota. Eu quero, nesse momento, convidar o vereador José Mota para fazer a sua retratação aqui na tribuna da Câmara Municipal de Guadalupe.
A retratação está aqui escrita do que foi dito lá no acordo que foi feito no Tribunal de Justiça. Não, eu não posso ler. Mas daí não. Aí, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário, demais vereadores e pessoas presentes ao plenário desta Câmara Municipal. Meus senhores, como todos os vereadores aqui sabem que quando eu era presidente, eu cometi algum erro, eu tinha a coragem de pedir desculpa, me retratar sobre o que ouvi depois de uma análise, eu vi que estava errado, eu tinha a coragem, uma pessoa humilde, de pedir perdão. A mesma coisa, eu fiz um acordo lá em Teresina com a doutora Zilnea, no Tribunal de Justiça, que na primeira sessão do mês de setembro, eu iria fazer a minha retratação do ocorrido em agosto, dia 21 de agosto de 2012. Eu passo a esclarecer. A minha retratação é o seguinte. Gostaria de fazer minha retratação por palavras proferidas no plenário desta Câmara Municipal no dia 12 de agosto de 2013 contra a pessoa da senhora doutora Zilnea Gomes Barbosa da Rocha. No calor das discussões, proferi palavras que reconheço como inverídicas e que aquelas palavras se deram no calor das emoções. Quem assistiu a reunião dia 12 deve lembrar que a doutora Zilnea é uma juíza digna, profissional, zelosa e merece o respeito de todos os seus jurisdicionados. Agradeço a doutora Zilnea pela compreensão que teve comigo e a todos desta casa pelo espaço. Muito obrigado e boa noite a todos os guadalupenses e a todos presentes nesta reunião. Como foi dito lá, um acordo, o advogado estava lá, foi dito aqui, fui convidado, tivesse presente as duas rádios. Essa fita vai ser enviada ao desembargador e uma cópia para o doutor Zuné. Das minhas palavras proferidas agora nesse momento, da minha retratação. E obrigado a todos pelo meu retorno aqui, não sei quanto.
Dando continuidade à sessão, nós temos um projeto de lei número 325 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal de Guadalupe. Esse projeto é de urgência especial. Nós vamos fazer a leitura do projeto. Aí vamos encerrar a sessão pelo tempo de 5 minutos para a gente ver o parecer. E logo em seguida a gente volta à sessão normal. Pois não, vereador. Eu peço o secretário para fazer a leitura do projeto.
Ofício 325/2015, de 14 de setembro de 2015. Sua Excelência, o senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao tempo em que completamos Vossa Excelência, vimos presente encaminhar esta augusta casa o projeto de lei 9/2015, que dispõe sobre alteração à lei 313 de 2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. Assim, requeremos que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposição do artigo 69, parágrafo 1º do regime interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Nesta oportunidade, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, o Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. O projeto de lei 9/2015 dispõe sobre alteração à lei 313 de 2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. O projeto. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado os artigos 13 da Lei 313, de 20 de setembro de 2005, que passa a ter a seguinte redação. Altera realmente o artigo 13. Artigo 13. Ficam modificadas as nomenclaturas das seguintes secretarias municipais. A. Secretaria Municipal de Planejamento passa a denominar-se Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. B. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças passa a denominar-se Secretaria Municipal de Finanças. C. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Gerais passa a denominar-se Secretaria Municipal de Infraestrutura. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 14 da Lei 313, de 20 de setembro de 2005, que passa a ter a seguinte redação. São criadas as seguintes secretarias municipais. Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal da Cidade e Secretaria Municipal da Juventude. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 31 dias do mês de agosto de 2015. Como justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa adequar a composição administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe, criada e alterada pela Lei Municipal 313 de 2005, que dispõe sobre alteração à Lei 313 de 2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências e exigências normativas da Secretaria da Receita Federal. Que apesar de constar na referida lei, que a Secretaria Municipal de Planejamento, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Gerais foram extintas, com a criação de outras secretarias, aquele órgão fazendário orientou no sentido de se fazer constar da lei municipal que as novas secretarias municipais foram criadas em substituições a outras, conforme consta do texto do presente projeto de lei. Que tal fato irá possibilitar a utilização dos CNPJs das secretarias extintas pelas novas secretarias substitutas, razão porque estamos enviando o presente projeto de lei para apreciação e aprovação desta augusta Casa Legislativa. Guadalupe, 31 de agosto de 2015, o Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal.
Foi feita a leitura do projeto de lei. Hoje pela manhã eu passei uma cópia para cada vereador. Queria pedir aos vereadores para nós encerrarmos a sessão por tempo de 10 minutos. E logo em seguida, 5 minutos, né, vereadora? Ok. Peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2015. Voltaremos em alguns minutos. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2015. Podemos sentar. Como, de acordo, nós conversamos, foi feito o parecer do projeto de lei número 325 de 2015. Eu pergunto aos colegas vereadores que o secretário fazer a leitura. Precisa fazer o projeto todo? Ele vai ler o projeto, vai ler o projeto e logo se... Foi. Não, vereadora. Nós estamos iniciando a sessão, vai ser ler o projeto, logo em seguida botar em discussão, aí depois. Eu peço o secretário que faça a leitura.
Sua Excelência, ofício 325-2015, a Sua Excelência, o senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto encaminhamento do projeto de lei. Senhor Presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, vindo pelo presente encaminhar esta augusta casa, o projeto de lei 9-2015, que dispõe sobre a alteração da lei 313-2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. Assim, requeremos que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposição 69, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Esse projeto de lei dispõe sobre a alteração de uma lei 313 de 2005, que estruturava administrativamente a... toda a estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe já dava outras providências naquele tempo. O prefeito municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, antes de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Esse projeto tem um artigo 1º. Fica alterado o artigo 13 da Lei 313, de 20 de setembro de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Ficam modificadas as nomenclaturas, os nomes, né, das secretarias municipais. A Secretaria Municipal de Planejamento passa a denominar-se agora Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças passa, agora em 2015, a denominar-se Secretaria Municipal de Finanças. A Secretaria Antiga Municipal de Obras e Serviços Gerais passa agora a chamar-se Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fica alterado os artigos 14 desta lei, 313 de setembro de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Secretaria Municipal de Governo. São criadas as seguintes secretarias municipais, que já existem até. Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal da Cidade e Secretaria Municipal da Juventude. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revoga disposições em contrário, gabinete do prefeito municipal do Estado do Piauí aos 31 dias do mês de agosto de 2015, o Alan Rodrigues Mozinho. Como justificativa, O prefeito alega que o presente projeto de lei visa adequar a composição administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe Piauí, criada e alterada pela Lei Municipal 313 de 2015, que dispõe sobre a alteração à Lei 313 de 2005, que trata da estrutura administrativa funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dá outras providências às exigências normativas da Secretaria da Receita Federal. Que apesar de constar na referida lei que as Secretarias Municipais de Planejamento, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Gerais foram extintas, com a criação de novas, de outras secretarias, aquele órgão fazendário orientou no sentido de se fazer constar na lei municipal que as novas secretarias municipais foram criadas em substituições às outras, conforme consta no texto do presente projeto de lei. Que tal fato, perfeitamente, que tal fato, aquele órgão fazendário orientou no sentido de não fazer constar de lei, que as novas secretarias foram criadas em substituições às outras. Que tal fato irá possibilitar a utilização dos CNPJs das secretarias extintas pelas novas secretarias substitutas. Razão porque estamos enviando o presente projeto de lei para apreciação e aprovação desta augusta Casa Legislativa. 31 de agosto de 2015, o Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal.
Feito a leitura do projeto de lei, mais uma vez, cada vereador está com a cópia em cima da mesa. Nesse momento, eu ponho em discussão o projeto de lei para o vereador que queira fazer uso da palavra por um tempo de 5 minutos. Vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores, senhora vereadora, senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. É com muita tristeza que venho a esse plenário neste minuto para dizer mais uma vez, o prefeito municipal de Guadalupe manda um projeto de lei para essa casa, no mesmo dia que ele encaminha, no mesmo dia a gente tem que votar. Tem que votar porque diz que é de urgência, urgentíssima. Eu não sei que urgência urgentíssima é essa, que um projeto de lei que deveria ter sido modificado há 10 anos atrás, que é um projeto de lei de 2015, e que só neste momento, por uma urgência urgentíssima tão grande, que se manda de última hora o projeto de lei para essa casa. Mas os vereadores dessa casa, a maioria acata. Essa posição do prefeito. É lamentável, senhores e senhoras. É lamentável esta casa aceitar, acatar um desrespeito tão grande com a nossa Câmara. É impossível se receber um projeto de lei de manhã e se votar à tarde. Mas eu, vereadora Lúcia, tenho uma atenção total. Voto o projeto de lei nessa casa consciente, sabendo que eu estou votando, porque é um absurdo quando nós vereadores nos deparamos com uma situação igual a essa. Se manda projeto de lei para esta casa de última hora, porque se manda com erros absurdos, e aqui é para a gente, vereador, acatar, aceitar. Porque é tudo de última hora. É tudo às escondidas, como se diz. Por qual motivo, senhor prefeito? Tantos assessores que o senhor tem. Porque o senhor não tem o mínimo de respeito com essa casa. Porque a responsabilidade é nossa. É nossa, vereadores. De votarmos um projeto de lei, como no mesmo instante que peguei e li, percebi aqui a aberração que se faz num projeto desse. Vou dizer a vocês e acatem se quiserem. Se não quiserem, peça pedido de vista e peça para ser corrigido. Porque não se admite, não se admite uma prefeitura igual a de Guadalupe, com tantas assessorias técnicas e jurídicas, ganhando o absurdo desta casa, desta prefeitura, e ainda manda projeto de lei. E essa aqui não é o primeiro, não. Essa aqui não é o primeiro que chega aqui com esses erros absurdos. Mas, infelizmente, a maioria dos vereadores da nossa casa acata e vota. Eu quero dizer aos senhores vereadores que, lendo hoje à tarde, pegando a 313, que é da qual ele está fazendo modificação, ele não poderia incluir neste artigo 14 a Secretaria das Cidades e a Secretaria da Juventude. Porque a Secretaria das Cidades e a Secretaria da Juventude foi aqui votado em uma lei. Existe uma lei específica. Aqui ele teria que incluir um outro artigo, dizendo que também estava incluindo a 313, que é a lei que dispõe sobre a organização administrativa do nosso município. Mas não, ele simplesmente joga no artigo 14 a Secretaria de Governo, que já está criada na 313, a Secretaria de Meio Ambiente, que já está criada na 313, no artigo 14, e aí lá ele coloca das cidades e a da juventude. No meu pouco entendimento como vereadora, eu sei que uma lei só pode ser modificada através de uma outra lei. Mas aqui ele está incluindo a Secretaria das Cidades e da Juventude, que não é a 300, essa lei que ele está se referindo, que ela já faz parte do artigo 14 da 313. Não. Em hipótese alguma. Infelizmente, digo mais aos vereadores desta casa. Só um minuto, vereador, eu vou concluir. Quando a vereadora Lúcia procura o projeto de lei que criou a Secretaria das Cidades e da Juventude, na nossa casa, na Câmara Municipal de Guadalupe, não existe. Porque aqui eu tenho um projeto de lei lá em casa. Mas até isso o prefeito desrespeita. Está aqui, o Baiano acabou de conseguir para mim, porque eu li todos os diários oficiais de 2014 e não encontrei. Mas Baiano conseguiu aqui para mim. Pronto, aqui. É a Lei 437 de 2013. Era esta lei que ele também teria que constar aqui. Porque a Secretaria da Juventude e a Secretaria das Cidades não foram criadas nesta lei. Está aqui a Lei 437 de 2013. Ou então, por esse motivo, por este erro, por esta falta de respeito com o nosso poder. Porque você, prefeito, já foi vereador e o senhor tinha a obrigação de nos respeitar. Não é assim que se trabalha, não. Não é assim as escondidas, querendo fazer as coisas erradas, jogando aqui para a nossa casa. E nós, vereadores, na maioria com a boa intenção de ajudar. Porque ele disse que é de última hora, é urgente, tem que ser agora. Uma lei que foi criada há 10 anos atrás. Só agora precisa dessa modificação. Mas é assim que ele nos trata. E ainda manda errado. Quero deixar registrado que esse projeto de lei existe um grande erro. Vamos votar se vocês quiserem votar. Mas deixar eu digo que sou contra. Contra, contra e contra. E não irei pedir vistas, porque em respeito à maioria dos vereadores dessa casa, mas eu só quero pedir a vocês, a cada um, a consciência de cada vereador, porque este é um absurdo. Nós não estamos aqui querendo prejudicar a prefeitura nenhuma, nós só estamos querendo pedir respeito ao nosso poder, porque nós já estamos farta de se vir projeto de lei de última hora para essa casa. E por qual motivo? Qual é o motivo? O que é que justifica? Será que foi essa semana que se foi detectado esse erro? Será, minha gente? É é não, é porque ele manda as coisas erradas para aqui e manda desse jeito, de última hora, que é para passar e para os vereadores votar. Mas eu peço mais uma vez, a consciência de cada vereador e o do presidente desta casa, se iremos votar ou iremos devolver esse projeto e pedir que ele corrija, porque está errado. E quero mais, senhor presidente, que conste na ata esta a minha fala na íntegra. Obrigada.
Mais algum vereador quer fazer uso? Vereadora Surama, o tempo de 5 minutos, vereadora.
Cumprimento a mesa diretora, a vereadora Ana Lúcia, aos colegas vereadores. E neste momento, venho me somar às palavras da vereadora Ana Lúcia e dizer a ela que, como bem falou o presidente Edivan hoje pela manhã, este projeto era para ter sido entregue a nós, vereadores, na segunda-feira. Mas, até por um pedido meu, que liguei ao presidente desta casa, pedindo que a sessão de segunda-feira passada fosse adiada para outro dia durante a semana, para juntos prestigiarmos o novenário de Nossa Senhora das Dores com a presença do bispo Dom Valdemir. Mas, por algum imprevisto ou outro, a sessão não deu para acontecer no decorrer da semana. Então, hoje é a primeira semana, é a primeira sessão do mês de setembro, o presidente nos chamou na sua sala, deu algumas informações, né, presidente, a respeito deste projeto, que seria a regularização do CNPJ relacionado às secretarias que foram criadas no projeto 303 de 20 de setembro de 2005, naquele momento deu um entendimento que seria simplesmente só a regularização do CNPJ, que não tinha sido incluída as demais secretarias. Mas a vereadora Ana Lúcia chegou logo após, também foi repassada a ela este mesmo posicionamento. E quando eu chego aqui agora, entrei na sala do baiano, a vereadora Ana Lúcia já me abordou com este outro questionamento. Quero assim dizer e parabenizar a vereadora Ana Lúcia pela sua belíssima memória, aquela curiosidade, aquela dedicação e a disponibilidade que hoje eu não tive de realmente tempo de apreciar este projeto, porque recebi hoje, era por volta de 11h30 e por incrível que pareça, esqueci aqui no meu gabinete. E cheguei achando que seria coisa simples, mas eu quero aqui reforçar e pedir aos colegas vereadores que nós não aceitemos mais projetos enviados por parte do Executivo desta forma. Por quê? Não é o primeiro, como bem falou a vereadora Ana Lúcia. Projetos são entregues aqui nesta casa e, de uma maneira ou de outra, se diz que é de urgência urgentíssima. Mas para quê? Muitas vezes nos colocar aos vereadores que fazem a oposição, entre aspas, mas que nós temos esse cuidado, essa cautela de realmente analisarmos e ver o que realmente estamos votando e sermos colocados muitas vezes, sermos mal interpretados, de sermos do contra, de estar querendo prejudicar, e que a realidade da vereadora Ana Lúcia, da vereadora Surama, nunca foi e nem será essa. Estamos aqui para contribuir, para ajudar o desenvolvimento do nosso município. E como bem falou a vereadora Ana Lúcia, eu quero só assim reforçar o seu entendimento, entendi, e que este projeto não pode ser votado. Por quê? Como bem falou, essas duas secretarias, a Secretaria Municipal da Cidade, a Secretaria Municipal da Juventude, foi votado, né, pela Lei 437 de 2013. E reforça aqui, como ela bem falou, essas leis que são votadas e sancionadas lá pelo prefeito municipal, ele deveria ter o respeito de enviar a esta casa. Quantas e quantas vezes nós, eu e ela, assinamos documentos enviados à prefeitura, esperando que essas leis estejam aqui em uma sala para que nós possamos analisar e ter a segurança que essas leis realmente foram votadas. Mas, infelizmente, não sei porquê, se é pelo fato da maioria que o prefeito hoje sente que tem, a maioria dos vereadores desta casa, que são seus aliados, faz o que faz. Mas uma, duas ou três vozes pode ser uma minoria, mas são vozes autênticas, vozes que realmente estão para defender, para contribuir, para ajudar no desenvolvimento e no crescimento de Guadalupe. Então aqui eu já me coloco, votarei contra este projeto, se não for modificado, se não voltar à prefeitura para que ele seja reapresentado na próxima sessão, o meu voto será contra, porque não posso aceitar tamanha aberração e tamanha falta de respeito com os vereadores desta casa. Obrigada, presidente. Boa noite. Com certeza me portarei logo mais na palavra livre. Obrigada.
Quero fazer continuação da palavra aqui. Eu quero saber aqui dos colegas vereadores. A gente deu uma olhada aqui no projeto de lei, o qual a vereadora Ana Lúcia se refere, a vereadora Surama. Nós já constatamos o erro. Aí eu quero saber dos colegas vereadores se a gente pode deixar esse projeto de lei, a gente devolve para eles corrigir e na próxima sessão a gente vota. Né? Para a gente não votar uma coisa que nós estamos vendo aqui que está errado. Chamei o vereador Amadeu Júnior, ele olhou. Vereador Alderico, como as vereadoras também já viram, eu, na hora que nós fomos começar a discussão do projeto aqui, eu mostrei aqui para o vereador Alderico. Eu não vi, porque esquece visto. E esse projeto está comigo desde o dia 14. E eu nunca tinha observado, nunca tinha visto, né? O vereador Fernando quer falar.
Veja só, um projeto de lei desse, como também em todas as leis, o que se tem que se ater, o legislador e o cidadão, é o que se chama de exegese da lei. É o espírito da lei. O que é que esse projeto de lei reivindica? O que é que esse projeto de lei reivindica em prol da regularidade dos órgãos da prefeitura? O simples mudar de nomenclatura, mudar de nome, José para Francisco, Francisco para José, hermafrodita, gay, isso aí não nos interessa tanto. Agora, é verdade que não é erro crasso, não constitui este erro de se fazer uma tempestade no copo d'água para dizer, porque simplesmente não embutiu na lei essas duas secretarias que recém-criadas. Gente, é procurar realmente chifre em cabeça de cavalo. Agora, houve realmente um lapso. Existem os erros grosseiros, existem os erros propositais, existem os lapsos momentâneos, esquecimento de memória. Para se analisar um projeto de lei, não basta. Não é assim não, meu filho. Projeto, se você se ater ao final da justificativa, disse tudo. Aqui não se quis criar, eu estou aqui em defesa do prefeito e da equipe dele, porque foi uma coisa assim, sabe, tão passageira que cegou a todos nós. Quer dizer, todos nós, agora que eu vi, disse, rapaz, cadê aquela lei dessas, quando chamava obras, né? E devia chamar obras mesmo, porque cuida também até delas, mas é de infraestrutura, então mudou de nome, o CNPJ é a mesma coisa. O que se quis, por exigência da Receita Federal, para que se mantivesse o mesmo CNPJ, não criar uma outra personalidade jurídica, para que não houvesse realmente obstáculos aos repasses que estão por vir. Daí essa urgência. E essa urgência foi em função de que 31 de agosto foi a nossa última sessão. Daí, todo mundo preocupado, poxa, hoje 21 de setembro, não houve outra não, Zé Mota tinha que fazer, era na primeira sessão de setembro, quando a primeira sessão de setembro foi agora. Então, gente, a gente tem que ter cuidado. Viajar no tempo, mas viajando sem pisar na lama.
Vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório. No tocante ao projeto de lei número 09-2015, no qual a vereadora Ana Lúcia fez inúmeras referências, quero dizer o seguinte. Primeiro, o projeto de lei foi dada entrada protocolado na Câmara no dia 14 de setembro de 2015 e não dia 21 hoje. Infelizmente, não houve uma sessão no dia 14, certo? E o projeto ficou para ser apreciado, lido e apreciado na sessão do dia 21, é hoje. Eu era, inclusive, dizer ao presidente e aos demais colegas vereadores que nós vamos ter um pouco mais de cautela nessas mudanças de sessões. Eu acho que a gente não deve estar sempre mudando sessão a não ser por um motivo grave, gravíssimo. Porque isso é consequência dessas mudanças de sessão. Era para ter na semana passada, não houve, já mudou para essa. Aí, às vezes, tem outra sessão, não dá para ver, muda para outra, outro vereador viajou e pediu. Eu acho que se o vereador não puder participar da sessão, ele justifica a sua ausência, mas se a sessão seja realizada. Porque nós temos um calendário de realização das sessões. Já temos apenas uma por semana. Pois vamos realizar nossas sessões semanalmente. No tocante ao projeto de lei número 09-2015, realmente houve um lapso aí da prefeitura, porque as secretarias anteriores, ela faz parte do projeto de lei número 313, da lei número 313. É uma lei, o próprio Amador Júnior falou, uma lei ordinária. Já as duas últimas secretarias, a Secretaria Municipal da Cidade e a Secretaria Municipal da Juventude, pertence a uma outra lei e não foi citada no projeto e se trata de uma lei complementar. Sabemos que a lei complementar ela tem uma força superior à lei normal, à lei ordinária. Mas, em razão disso, eu deixo a critério de todos os colegas vereadores e se manifeste a respeito da apreciação ou não do projeto nesta sessão de hoje. Eu deixo a critério do presidente.
Vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, boa noite a todos os ouvintes do público. Realmente, analisando o projeto de lei, nós verificamos que é um erro formal, é um erro que deveria ter sido corrigido da seguinte forma: quando vai se mexer na estrutura administrativa de determinada lei, é como se mexesse na lei orgânica do município. Quem tem o condão, quem tem a capacidade de alterar a lei orgânica do município, se não for uma reforma específica, é realmente uma lei complementar. Então, essa lei 437/2013 já veio como lei complementar, é como se fosse uma inclusão dentro dos artigos da lei orgânica da criação das duas secretarias. E a lei que nos chega agora para apreciação e voto, que é a lei número 9/2015, aparentemente se trata de uma lei ordinária. Qual é a diferença? Como bem falou o vereador Alderico, a lei complementar, ela é uma lei especial, cujo quórum também é especial, que deve ser 2/3 dos vereadores presentes para poder aprová-la. Enquanto que a lei ordinária, aparentemente essa que está aqui, 09-2015, o quórum é até diferenciado, basta a maioria simples, 50% mais um. É um dos diferenciais. Então, presidente Edivan, por questão de cautela e prudência, melhor que Vossa Excelência suspenda a votação da sessão, retorne o projeto de lei à assessoria jurídica do município para que ele possa fazer alteração, tornando-a, então, como a lei complementar para que ela possa fazer alteração na estrutura administrativa. São essas minhas palavras. Vereador Ade, com a palavra.
Senhor presidente, eu quero pegar aqui um espaço na fala do vereador Amadeu Júnior. Quero saudar mesmo a pessoa do vereador Alderico, os demais vereadores na pessoa do vereador Jesse James e os auditorianos que estão aqui, muito obrigado por estarem aqui participando conosco dessa sessão. Uma boa noite também para os ouvintes na zona rural e urbana. Mas a minha fala é mais voltada no sentido do posicionamento nosso concernente aos projetos nessa casa. Da maneira que as coisas foram colocadas pelas ilustríssimas vereadoras que me antecederam, deixa transparecer para a população guadalupense que nós estamos votando projetos errados, às pressas, para satisfazer A ou B. E isso não existe nessa casa. Eu acho que as excelentíssimas vereadoras foram infelizes, porque nós já tínhamos detectado isso aí e estávamos esperando a hora de debate e se manifestar. Só que, da maneira que as coisas foram expressadas, vereadora, que deu a entender foi isso. Se viu um projeto com urgência, urgentíssima, como esse que veio, ou esse, ou outros que virão, é para ser votado o mais rápido possível. E como foi descoberto aqui o erro, como foi detectado esse erro, que não traria, assim, danos, digamos, tão terríveis como parecia ali na fala. Está entendendo? Que nós também não temos interesse nenhum de estar votando nada às escondidas aqui nessa casa. Não temos interesse de estar votando projetos com erros que venham causar danos para a cidade. Não, pelo contrário. Nós temos pressa de votar projetos que tragam benefícios, que não tragam entrave para a administração pública e que façam a coisa andar. Então eu queria deixar aqui essa manifestação da minha fala, vereador Alderico. Porque do jeito que foi expressado, para quem está nos ouvindo essa sessão de hoje no rádio, o que dá a entender é isso. Que os vereadores de situação, digamos assim, os vereadores aliados do prefeito, como foi dito, estão votando coisas erradas, escondidas nas carreiras, e a verdade não é essa. A verdade não é essa. O que nós estamos fazendo aqui é procurando fazer o melhor para o Guadalupe, procurando fazer com que a administração ande, tanto nessa casa, que é a nossa, a casa do povo e nossa também, como o poder executivo. Porque o Brasil já é um país cheio de burocracias. E nós nos prendemos ainda mais burocracias podendo resolver. Evidentemente que esse projeto tem uma falha e precisa ser corrigido. Mas se não tivesse, seria votado hoje. Porque era para tirar o entrave que estava causando na administração das três secretarias aí citadas. Então fica a minha manifestação sobre a fala das colegas, porque, repito mais uma vez, para a população guadalupense, não temos nenhum interesse de votar alguma coisa que venha prejudicar a administração pública, ou que venha travar o andamento das coisas da administração pública, ou que venha trazer erros prejudiciais para a população de Guadalupe. O nosso interesse maior está aqui é para votar projetos que venham fazer a coisa andar. A realidade é essa. Eu não tenho esse interesse. Jesse James não tem. Acredito que as colegas também não tenham. Como nenhum de nós aqui temos. Muito obrigado.
Bem, como bem falei aqui no início da discussão dos vereadores, eu quero aqui dizer que o presidente da comissão e Legislação e Justiça e Redação Final, doutor Amadeu Júnior, também observou o erro, e nós achamos por bem tirar o projeto de pauta hoje e retornar para a prefeitura para que faça a correção e na sessão seguinte a gente possa votar e aprovar esse projeto. Dando continuidade à leitura da pauta do dia, como esse projeto era de urgência especial, a gente estava lendo ele, logo em seguida pôr em votação. Eu peço ao secretário que faça a leitura aqui de uma indicação e de um requerimento.
É, Indicação 21-2015, excelente senhor presidente. Indica ao senhor prefeito, após ouvir o plenário da forma regimental, a recuperação do calçamento nas diversas ruas da cidade. Guadalupe, 21 de setembro de 2015, Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Como justificativa, várias ruas de nossa cidade necessitam que seja realizada a manutenção no calçamento, pois as várias pedras soltas, ocasionando inclusive acidente de trânsito, como queda de motociclista, por isso peço urgência na realização desse serviço. Temos a indicação número 9 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, requer, após ouvido plenário da forma regimental, seja solicitado excelentíssimo prefeito municipal a devida manutenção da iluminação pública nos bairros de nossa cidade, principalmente em torno do hospital municipal. Palácio, plenário vereador Everton Rodrigo dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe, sessão de Guadalupe, 21 de setembro de 2015. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Justificativa. Faço presente requerimento para atender ao pedido da população de nossa cidade, que paga por um serviço que não está sendo fornecido.
Feita a leitura da pauta do dia, nesse momento eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Tempo livre. Vereadora Ana Lúcia, por o tempo de 10 minutos. Vereador Zé da Inês. Mais algum colega vereador? Vereador Amadeu Júnior. Vereadora Surama. Vereador Gess. Mais algum colega vereador? Vereador Adê. Vereador Zé da Inês. Vereador Fernando, depois Alberico, na ordem. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Boa noite mais uma vez. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, senhor presidente e ao povo de Guadalupe, no especial, boa noite. Como já foi dito, né, já há 3 semanas que nós não temos, porque teve a sessão solene, o feriado 7 de setembro, e a gente hoje retorna aos nossos trabalhos. Iniciando a minha fala neste momento, dizer que toda vez que eu falo aqui contra, não, que eu não sou contra o prefeito, eu faço oposição política, e a minha obrigação, como opositora, é ver os erros e falar. E irei continuar falando. Ao meu modo, como eu falo, não vou modificar, porque é uma opinião minha, é o que eu acho. Então, vereadores sempre gostam de usar da palavra, inclusive o senhor vereador Fernandes, para sempre querer assim, jogar mar de lamas. Ele joga assim, sabe que eu gosto de jogar tudo em mar de lamas. Mas não, é a opinião da vereadora Lúcia, e vai continuar. Vai continuar, sim. O que eu ver, o que eu perceber, o que o povo de Guadalupe falar à vereadora Lúcia de erros, de omissões, de desmandos, de incompetência administrativa, eu irei aqui assim falar. Não me calarei. Não é piadinhas, jogos que vai deixar a vereadora Lúcia sem falar. Falarei sim. Falarei sim neste momento com relação ao Hospital de Guadalupe. Será que a vereadora Lúcia, sendo funcionária, assistente social do Hospital de Guadalupe, sendo vereadora, sendo moradora deste município, terei que ficar calada, vendo, percebendo ali as minhas vistas e a vista de qualquer guadalupense, o desmando e o descaso que está acontecendo no Hospital de Guadalupe? O Hospital de Guadalupe, senhoras e senhores, se fez uma licitação em março e tinha 180 dias para entregar
desculpe, em dezembro, a licitação. E ele tinha até março para entregar aquela obra. Não entregou. Chegou aqui quando eu falei em abril, vieram, inclusive a própria diretora do hospital veio me dizer que não sei o que, eu não me preocupasse não, que em maio a obra estava entregue. Nós estamos no final de setembro. Final de setembro. A obra não foi entregue, porque o jeito que está lá, péssima. Quero aqui também me reportar e denunciar, se precisa, ao Ministério da Saúde. Porque eu, como moradora, como vereadora, não poderei ver a situação que foi feita aquela reforma e ficar calada. Minha gente, é coisa absurda. É uma obra em pleno 2015 que os banheiros estão, sabe com o que lá? Com aquela descargazinha que puxa. Não tem aquela descargazinha assim que puxa? De plástico? Pois colocaram aquela obra. Mas quando eu peguei hoje aqui a licitação e vi aqui a parte hidráulica, não tem aquilo ali não. Não existe aquilo ali não. E no meu entendimento, uma obra moderna, feita com dinheiro do Ministério da Saúde, do programa Rede Cegonha, se vocês entrarem lá, vocês vão ver o que a vereadora Lúcia está dizendo. Tanto os banheiros, que está lá com aquela descargazinha que puxa ainda, que eu pensei que nem existia mais, mas existe ainda, né? E também o rejunte e o remendo. Foi remendo. Mas na planilha aqui não está lá remendo, não. A metragem que está aqui de azulejo, de piso, não é o que está lá, não. Pois é desse jeito que eu vou fazer. E vou fazer sim, não é porque eu sou contra prefeito, não. Eu vou fazer porque eu sou vereador em primeiro lugar. Sou funcionária daquele estabelecimento. Sei do valor que veio para aquela obra, R$244 mil. Desculpe, R$249.999, quase R$250 mil. Para se perceber o absurdo que se foi feito bem ali e ficar calada, eu não fico. Quando eu falei a primeira vez, que até o vereador Alderico disse aqui que eu tinha mandado para a obra do hospital, eu mandei não, vereador. Porque se tivesse ficado do jeito que estava lá quando a vereadora falou, aí sim vocês iam ver que absurdo. Era um azulejo azul escuro e um azulejo azul claro, lá, pregado lá, feito remendo lá. A coisa mais ridícula que se pode ver no mundo. E eu, na hora que eu falei que mandaram trocar lá, fui taxada aqui como vereadora que mandou para a obra. Mas não mandei para a obra, não. Eu simplesmente corrigi um erro absurdo que eu percebi lá naquela obra. E corrigiram. Não fizeram mal o remendo que ia fazer, não. Aqui e acolá tem um remendozinho, mas não está muito como era antes, não. Viu? É desse jeito. Vereadora Lúcia fala aqui, não é porque é contra prefeito, não. Vereadora fala aqui porque é a favor do povo. Porque o dinheiro é nosso, é do povo. E a gente não pode, nem eu e nem o guadalupense, ver os absurdos, as mazelas, a total competência dessa administração e ficarmos calados. Por que calarmos? Por que calarmos? Se o dinheiro é nosso. Aí hoje eu vejo aqui, quando eu cheguei no hospital hoje de novo e perguntei, e aí, concluíram? Não, o prefeito ainda vai fazer uma licitação para reformar o centro cirúrgico. Vocês, vereadores, são testemunhas aqui naquela reunião que a gente teve com o prefeito aqui no, na sala do presidente. Quando eu pedi para ele, prefeito, já que a outra parte é a prefeitura que vai fazer, por que, que o senhor não faz logo? Para a gente ver aquele... Porque é uma tristeza, minha gente. É o único hospital do nosso município. A gente vê numa situação daquela, um ano o hospital parado, porque vai completar um ano. Foi em dezembro que iniciou ali. Um ano o hospital parado, praticamente parado, porque só está se atendendo urgência lá, só mesmo parte clínica. Cirurgia não é feito. Quer dizer, é para a vereadora ficar calada? É o povo de Guadalupe que está sofrendo? É mulheres que saem daqui, vereadora Surama, para parir lá em Floriano? Porque aqui não está tendo condição. E aí eu vejo agora feita uma licitação. Agora que foi feita a licitação para a reforma do centro cirúrgico. Será que termina este ano? Só o centro cirúrgico está aqui. R$ 68.994 para a reforma do centro cirúrgico. E quando eu falei aqui com relação a esse indicativo meu pedindo essa questão da iluminação, o Hospital de Guadalupe, aquelas alas estão totalmente nas escuras. Vereador Adelito. Quando eu procurei o Toninho, que é o mais responsável lá pelo hospital hoje, que a diretora não estava presente, porque uma paciente me procurou, disse, Dona Lúcia, pelo amor de Deus, de noite, a gente não tem a mínima condição de ficar aqui, as mulheres tudo com medo. Porque está o parto no escuro, lá na frente no escuro, lateral no escuro, e os corredores do hospital no escuro. Vocês imaginam? Aí eu fui, eu vou verificar. Fui lá, olhei. Realmente, não tem nenhuma lâmpada. Pode ir amanhã lá e verificar. Tem uma única, mas o interruptor está quebrado. Não liga, não. Então, é coisas assim pequenas, sabe, vereadora Surama? É coisas muito pequenas. Que a gente se pergunta, por qual motivo? Toninho me disse que várias vezes comunicou já para o Alan manda o eletricista lá. O eletricista começa a fazer o serviço, de repente o secretário Turiba vai lá, pega o eletricista e leva para outro lugar. Ele não faz, ele não conclui o serviço lá. Pode ir no hospital agora. Alguém quiser, vá no hospital agora, para verificar se o que eu estou falando é verdade. Só para concluir, vereador, presidente, por gentileza, é só mais esse assunto aqui. Eu e a vereadora Surama, já há muito tempo, nós estamos percebendo essa empresa Oasis presta serviço ao nosso município desde 2013. Ela tem um contrato com o nosso município em 2000. Olha como é as coisas aqui. Começou o contrato em 2013. Tinha 180 dias para concluir. E até hoje, setembro de 2015, essa empresa continua recebendo dinheiro do nosso município. Ela recebeu em 2013 460 mil. Em 2014, 516.300. E agora, em 2015, 313.966. É uma coisa que eu quero dizer aos senhores que amanhã cedo eu irei encaminhar um ofício, eu mesmo, vereadora Lúcia, não vou entregar mais aqui na mesa, não. Entregarei um ofício na prefeitura pedindo explicação sobre isso aqui. Porque todas as notas fiscais dessa empresa, quando ela presta serviço à prefeitura e que recebe esse dinheiro, ela não especifica. Ela diz só que está fazendo pagamento da décima cota, não sei de que lá, de 24 mil metros quadrados de calçamento no nosso município. E a gente realmente não sabe onde é que é feito. Então a vereadora Surama irá falar mais sobre esse assunto e amanhã cedo eu irei entregar um ofício ao prefeito pedindo explicação sobre isso aqui. Porque isso aqui a gente não vai mais esperar, a gente não vai mais ficar calada, não. O contrato foi feito em 2013, a empresa tinha 180 dias para concluir a obra. E de 2013 para cá, cada um calcule quantos dias já se passaram. Obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos vocês.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Boa noite, mesa diretora, em nome do nosso presidente Edivan. Boa noite a todos os colegas vereadores, senhores e senhoras do público. Hoje eu vou me reportar a três temas que eu considero interessantes dos últimos acontecimentos. E a começar, eu primeiramente gostaria de parabenizar a iniciativa do prefeito Allen quando trouxe para Guadalupe a Escola do Trânsito e confiou às mãos da secretária da Juventude, Lindava Menezes, o trabalho de fazer a prevenção do trânsito durante quase uma semana em Guadalupe. Um trabalho belíssimo que a secretária da Juventude, Lindava Menezes, teve, mas com total apoio da Secretaria de Educação, com a supervisão de ensino do Estado também, com os professores da rede estadual de ensino, inclusive... Está cortando aqui. Inclusive, a participação de todos os professores da rede estadual, da rede municipal de ensino, uma participação muito importante também da Polícia Militar, em nome do Capitão Lisboa Neto, da Polícia Civil, do Detran de Guadalupe, enfim, vários órgãos se uniram na semana passada, nos dias 11, 12 e 13, e foram proferidas palestras em quase todas as escolas do município de Guadalupe e também na Secretaria da Assistência Social, em nome de quem agradeço também a secretária Lorena por ter cedido o espaço. E a participação da Igreja Adventista, da empresa Terracal, onde todos se uniram juntos, se juntaram para trabalhar o tema trânsito em Guadalupe. Esse tema trânsito em Guadalupe já era bastante debatido, e com a proporção absurda de acidentes em Guadalupe, se comparando com cidades do porte muito maior que Guadalupe, chamou a atenção do prefeito Arlen, que convidou realmente a Escola do Trânsito do Piauí para fazer esse trabalho, que foi encerrado no sábado com blitz educativos em vários pontos da cidade e a participação de várias escolas, a Escola IEB, da professora Maria do Carmo, a Escola Técnica de Guadalupe, através do professor Kleber, a Escola CEDEG com a professora Francisca, enfim, um trabalho belíssimo de conscientização para que as pessoas pudessem usar o cinto, o capacete, que eu tenho certeza surtiu um efeito muito bonito, muito importante em Guadalupe. Inclusive, uma iniciativa da secretária Linda Menezes foi de gravar vídeos com pessoas de Guadalupe que sofreram acidentes ou que tiveram entes queridos seus que perderam membros ou que acabaram perdendo suas vidas por conta de acidentes em trânsito em nossa cidade. Realmente um tema bastante importante em que nós temos que chamar a atenção, temos que ficar prontos para enfrentar esse problema, enfrentar esse debate. E parabéns ao prefeito Arlen, e parabéns à secretária Lindalva Menezes, secretária da Juventude, todos aqueles que diretamente e indiretamente ajudaram nesse evento, que foi bastante importante. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção do nossa fala de hoje é justamente sobre um pedido nosso que fizemos à secretária Rejane Dias, por ocasião da sua vinda em Guadalupe, que nós solicitamos que fosse dado continuidade e concluído o prédio da Universidade Aberta em Guadalupe, por entendermos que foi iniciada essa obra e está parada. Inclusive, nós tivemos conhecimento que a empresa que ganhou a licitação já recebeu uma boa parte do dinheiro, a empresa de fora, nós nem conhecemos, e pedimos a ajuda do presidente da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, Martinez Geone, aqui presente, que nos passasse toda a orientação do quadro de como está, porque a Universidade Aberta, muito embora seja gerido pela Secretaria de Educação, mas a construção do prédio ficou a critério, ou a encargo da Secretaria de Combate à Pobreza, a Secretaria de Combate à Fome. E então nós conversamos com a secretária Rejane Dias, por ocasião de sua vinda aqui, passamos o ofício para ela e ela nos garantiu que trataria o tema com bastante cautela, bastante cuidado, e uma feliz surpresa nós tivemos ainda esta semana quando ela nos retornou com um ofício dizendo que realmente será feita a retomada dos trabalhos, já mandou dois engenheiros para fazer a avaliação do prédio na situação em que ele está e disse que vai ter todo o interesse em concluir o prédio, não só concluir o prédio, mas também colocar para funcionar. E quando indagados por nós, foi dito que dentro de 60 dias retomariam o serviço da conclusão do prédio da Universidade Aberta em Guadalupe. Preocupação nossa, porque nós somos dedicados à educação e assim como demos todo aquele enfoque, demos todo aquele interesse à edificação da nossa escola técnica, hoje nós pensamos em avançar um degrau a mais. Estamos precisando e lutamos pela Universidade Aberta. É uma luta que nós vamos abraçar juntamente com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, Martinez Geone, e com todos aqueles que estão precisando realmente desse polo. Hoje, um polo. Amanhã, quem sabe, um campus. Tudo é uma caminhada, tudo são passos que nós lutamos, mas vamos continuar lutando para que possamos realmente atingir esse objetivo de poder ofertar aos guadalupenses a possibilidade deles terem, concluírem curso superior sem ter que sair de Guadalupe. Sabemos que muita gente tem condições, tem competência, tem capacidade intelectual, mas não tem condições financeiras. E esse polo da Universidade Aberta em Guadalupe vai poder garantir a essas pessoas o acesso aos cursos de graduação, ou seja,
aos cursos superiores. E, para finalizar, na verdade, eu não vou tecer comentários, apenas vou contar uma história que até mandaram pelo meu celular, que acho que vem bem a calhar com o que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, que é essa crise moral que nós vivemos. E, a julgar pelo que foi dito pelo nosso nobre vereador Zé Mota aqui na sessão, que é onde se retratou por um momento de raiva, um momento do calor da discussão, ofendeu uma pessoa, uma magistrada. E eu queria contar para todos e pedir bastante atenção de um tema, que até é o que eu falei, mandaram para o meu celular, que um determinado cidadão se encontrou na frente do banco dos réus em um julgamento por ter proferido palavras injuriosas, palavras caluniosas e difamatórias contra um cidadão, um trabalhador, um homem honesto. E o homem honesto, tão envergonhado e constrangido por ver sua honra subjetiva, a sua dignidade da pessoa humana colocado na lama, constrangido, ele buscou a justiça. E o juiz chamou então o réu do processo, e o réu do processo resolveu confessar ao magistrado, dizendo: meritíssimo juiz, eu confesso que eu errei por ter proferido essas palavras injuriosas que acabaram por humilhar o meu irmão, e hoje eu estou aqui pedindo perdão, mas quero também uma chance. Eu quero uma chance de ser perdoado e para que eu não seja penalizado, para que eu não seja preso. E então o juiz disse: eu vou pensar em lhe dar uma chance, mas você vai agora escrever numa folha de papel em branco todas as palavras e toda a história que você contou daquele cidadão que está humilhado, e vai rasgar em pequenos pedaços, e no caminho de volta da sua casa você vai espalhando cada pedacinho daquela história. E assim o réu do processo fez. E ele ainda disse: quando for amanhã, pela manhã, nós vamos continuar o seu julgamento e você vai trazer de volta cada pedacinho de papel que você rasgou e jogou na estrada. Assim fez o homem, acreditando que o juiz iria lhe dar o perdão. Escreveu toda a história no papel, depois rasgou em vários pequenos pedaços e saiu levando até sua residência, e a cada 5 metros jogava um pedacinho, mais 10 metros jogava outro pedaço, mais 20 metros outro pedaço, até chegar na sua residência. No dia seguinte, o réu do processo estava de novo na frente do juiz. E o juiz então perguntou: você fez o que eu lhe mandei? E ele disse: meritíssimo, eu fiz quase tudo. O que foi que você fez? Eu contei a história no papel, rasguei e distribuí, mas não pude concluir o trabalho que o senhor me deu. Por quê? Porque no dia seguinte, quando eu voltei para catar cada pedacinho, o vento tinha levado tudo, e eu não pude recuperar nem um pedacinho dos papéis com os xingamentos que eu fiz com meu irmão. Então o juiz disse: você entendeu o que significa dizer palavras ao vento? E a dignidade daquele seu irmão, daquele companheiro, que você jogou ao relento e ao vento, deixando ele humilhado e prostrado? Eis a nossa palavra hoje, com base em tudo que está acontecendo no Brasil, com tudo que acontece. Pensemos bem antes de agredir os companheiros. Nós estamos aqui hoje na formação de 9 colegas vereadores que estamos falando para o mundo. As agressões postas contra um dos companheiros, um dos colegas, elas serão os pequenos papéis que serão jogados ao vento, ao relento. E nunca mais esses pequenos pedaços de papel serão recuperados por quem os jogar ao tempo. Pensamos nisso para preservar a imagem de todos, porque a gente não deve fazer para os outros aquilo que não querem que façamos para nós. São essas nossas palavras. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Quero, assim, desejar um cordial boa noite aos amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, em especial, com certeza, meu amigo Mariano Batista, do bairro Cruzeta, que está sintonizado nesta sessão. Antes de chegar aqui na Câmara, nós estávamos na igreja de São João Batista, e eu anunciei que viria para cá, e ele, pô, mandou um alô, que com certeza estarei sintonizado. Mas inicio a minha fala reforçando aqui as palavras da vereadora Ana Lúcia,
em relação à empresa Oasis, né, Construções, que tem um contrato com a Prefeitura Municipal de Guadalupe no dia 11 de abril de 2013, onde ela tinha até 180 dias a obra, 24.360 metros quadrados, né, de paralelepípedos, calçamentos paralelepípedos em diversas ruas da nossa cidade. Então, o valor contratado foi R$1.497.380,60. Mas o que me chama a atenção, e a comunidade, os colegas vereadores, se recordam muito bem, que eu já me posicionei aqui nesta tribuna a respeito da forma que é colocado o serviço dessa empresa. Se diz o quê? Só valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de implantação de 24.360 metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo do perímetro urbano deste município. Aí fica assim, fica uma coisa vaga. Aí, muitas vezes, é o trabalho que se torna difícil para o vereador realmente fiscalizar. Aí qual é o nosso segundo passo, após analisarmos balancetes a respeito desta empresa? Se envia um documento para a prefeitura pedindo que mande informações a esta casa, quais foram as ruas que foram feitos este calçamento. E o que acontece? Se dá calado como resposta. É assim que o prefeito municipal trata os legisladores desta casa. Aí eu pergunto, cadê a lei da transparência, que é hoje uma obrigação? Cadê a transparência? Por que negar essas informações? É gostar de ver nós, vereadores que faz oposição, lá na prefeitura, reivindicando novamente, pedindo as mesmas informações? É não. É simplesmente um ato assim de incompetência mesmo. Porque o que a gente vê por parte da atual administração é incompetência. Por quê? No ano de 2013, será que já existia crise? No ano de 2014, será que já existia crise? Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, nem uma obra e nem reforma dessa administração se conclui na data que é se colocado no edital. Pode se fazer desse ano que vai se iniciar, mas até hoje nunca foi registrado. E agora eu estou achando difícil, porque agora é crise, agora é chororô, agora é dificuldade. Mas antes não existia. E é esse meu questionamento. E é necessário que nós tenhamos essa consciência que o que a vereadora Ana Lúcia, o que a vereadora Surama está cobrando aqui é o que realmente acontece. As informações que são necessárias para nós tirarmos as nossas dúvidas relacionadas as informações que nós encontramos nos balancetes desta casa não são fornecidas. E isso, eu fico injuriada. Eu fico assim triste, por quê? Porque o prefeito Allen foi vereador por 3 ou 4 mandatos. Ele foi 3 mandatos, né? Por 3 mandatos, foi presidente desta casa. Ele conhece na pele o trabalho de um vereador. E quando o Ali foi prefeito, comigo mesmo eu pensei, o Ali foi vereador 3 mandatos, vai fazer um trabalho porque ele teve esse contato no dia a dia. Mas não decepcionou a mim, porque não acreditei na sua proposta de governo, mas decepcionou a muitos que votaram, que acreditaram e que hoje estão acompanhando o trabalho do prefeito Ali. E é dito por uma boca só. Prefeito Wally tem mostrado incompetência na saúde, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, a situação do hospital. Na educação, não tem ofertado a educação do nosso município o que realmente os nossos alunados, os nossos professores merecem. Cadê aí o texto das férias? O que se comentava e se registrava aqui nessa tribuna era que era um prefeito pagador. Agora, nem é construtor, nem conclui sua reforma e nem está pagando o que deve. E o que realmente, qual é a bondade, qual é o espelho do atual prefeito municipal desta cidade? Porque quem ouve o Guadalupe agora, o jornal do Euclides Alves, está lá diariamente as pessoas mandando mensagem, pedindo apoio à população da nossa cidade, que somos um povo solidário, prestativo. Quantas e quantas campanhas não são realizadas naquela rádio para ajudar a população, que era uma obrigação de quem? Da Prefeitura Municipal de Guadalupe, na pessoa do prefeito Ali Rodrigues Mozinho. Mas, infelizmente, o seu pensamento é tão pequeno, ele se esconde atrás de uma personalidade calma, calado, que se dá calado como resposta em tudo, mas que dentro do seu coração, por frequentar semanalmente a Igreja Católica, existe um ódio, um rancor, uma vingança enorme. É um prefeito vingativo. Digo isso e não peço segredo para ninguém. Não tenho nada contra a pessoa do Allen, mas como administrador eu vejo isso e tenho presenciado as suas atitudes. Ele é muito omisso, simplesmente tem deixado a desejar muito no desenvolvimento da nossa cidade. Por quê? As nossas ruas estão aí emburacadas, com esses problemas de pedras soltas aí em diversas ruas da nossa cidade. Ruas escuras, o lixo. O que mais nós presenciamos são pagamentos exorbitantes do lixo mais caro do Brasil, mas que a prestação do serviço dessa empresa é de péssima qualidade. Por não, vereadora.
Só um minuto, por gentileza. Eu gostaria só de reforçar as suas palavras quando a senhora fala aí da questão da vingança, do rancor e do ódio do Allen. Hoje, por coincidência, três pessoas me procuraram na hora que eu cheguei aqui na Câmara, pedindo para que eu conseguisse um lote. Aí eu digo, minha linda, minha querida, não tenho a mínima condição. Nesse momento aí a senhora tem que procurar algum vereador do lado do prefeito, porque a senhora sabe, faço oposição e eu não tenho a mínima condição. Aí a senhora sabe o que foi que elas me disseram? Dona Lúcia, eu não posso ir lá de jeito nenhum, porque eles sabem quem eu votei, que eu não votei nele. Eles não vão me dar um terreno, é nunca. Então, eu resisto, deixo registrado bem aqui a maneira como é que o Ali administra o nosso município.
Só para me concluir,
dois minutos.
Presidente, eu quero assim reforçar, infelizmente, ele nos coloca em uma situação constrangedora, como bem falou a vereadora Ana Luz. Eu não conto a quantidade de pessoas que me procuraram para me dar lotes. E eu não, infelizmente, você tem que procurar o prefeito ou algum aliado, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, essas informações são repassadas aos vereadores da situação. Mas tudo bem, eu quero aquele ideia para quem realmente precisa. A minha defesa é essa. Antes, eu sempre defendi aqui nesta tribuna que os terrenos, que as casas construídas fossem através de um sorteio. Pegasse, se cadastrasse todas as famílias que são merecedoras, que não têm, que necessitam, e fizesse um sorteio. Mas nunca me ouviram. Mas eu quero assim também pedir informações à secretaria competente, porque ainda o Conselho do Idoso, que nós, esse projeto que foi votado, ainda não foi implantado no nosso município. A maioria das vezes, nós votamos projetos que são de benefício para a população de Guadalupe. Esse projeto é encaminhado ao prefeito municipal e lá fica engavetado. Por isso, que, só concluindo, presidente, por isso que nós, vereadores, muitas vezes somos mal vistos perante a comunidade de nós não desenvolvermos um trabalho, porque aqui nós fazemos a nossa parte, mas para que realmente o nosso trabalho fosse reconhecido, precisa da outra parte do prefeito executar o que realmente nós reivindicamos. Então, até a próxima sessão. Obrigada, presidente. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Jesse James.
Em nome da mesa, presidente, pessoa do presidente Edvan, vereadores e vereadoras, a pessoa do vereador José da Inês, público presente, a pessoa do Gleice Fernandes e todos sintonizados na 104.9, na zona rural e na zona urbana do nosso município. Meu caríssimo, boa noite. Primeiramente, falo da situação que o país e o nosso município principalmente se encontra hoje. É de fechar os olhos. É de muita tristeza a situação que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, principalmente nós aqui em nosso município. O município este, que já é notório a grande deficiência que encontramos no decorrer desses anos que antecedemos. O índice de desemprego, as obras inacabadas, as obras que não são realizadas, as que já temos, estão, como acabei de falar, estão paradas, não sei por qual motivo. Então, é de grande tristeza. Isso só me entristece. Como a vereadora que me antecedeu citou, as vereadoras que me antecedeu citou, a crise é nova. A crise é novata. Estamos vivenciando essa crise há poucos meses. Mas o mandato do prefeito já é velho. Nós estamos com 7 anos vivenciando este mandato. Então, a crise é nova, mas o mandato é velho. Nada justifica a crise que estamos vivendo. A crise é nova. Se pararmos para analisar o que foi feito durante o tempo, então estamos há 7 anos em crise em nosso município. O que é certo é reconhecido e é para ser lembrado. O que é esquecido, principalmente também, é para ser lembrado por todos nós, vereadores. Às vezes eu procuro, porque hoje me dou bem com todo mundo, com os vereadores, falo com o prefeito, quando tenho oportunidade, pergunto, interrogo, mas às vezes eu procuro o secretário Turiba, não para me atender, mas para atender a comunidade, e ele me assiste. E às vezes, a maioria das vezes, ele atende, ele resolve o problema, bora consertar aquela rua, fazer isso, ele atende. Mas às vezes eu procuro o empreiteiro responsável pela limpeza pública, ele nunca atende, dificilmente. A porta de minha casa tem um lixo, porque todo mundo tem lixo em sua casa. Quem não tem? Você tem uma sacola, você joga no lixo, todo mundo faz ou guarda uma quantidade de lixo e tem que descartar. E nós pagamos para que o Poder Executivo convoque uma empresa para sair fazendo a coleta do lixo. E o entulho, meu amigo, tem acumulado e é grande na porta de minha casa. E há meses não pegam. Eu procuro o empreiteiro e ele diz que está passando e nunca passa. E o lixo amontoando e o vento carregando. Fica até difícil os vizinhos trafegarem pela calçada da minha residência, porque o lixo, o entulho é enorme e eles não fazem a mínima, não dão a mínima para remover aquele lixo, que é obrigação. Aqui, por diversas vezes, venho solicitando do senhor gestor obras para o nosso município, mais saúde, mais educação, mais apoio ao esporte, mais apoio ao combate às drogas, que não deixe passar em branco as festividades culturais que fazem parte do calendário do nosso município. A atenção e o apoio maior às igrejas católicas e às igrejas evangélicas do nosso município. A minha parte, eu venho fazendo, venho tentando fazer a minha parte na medida que eu posso, na medida que eu vejo. Tenho a certeza que deixo a desejar para alguns e para outros não. Sou uma pessoa pública e fui votado pelo povo e não pelos vereadores e nem os vereadores por mim. Mas faço aqui e continuarei fazendo críticas e espero que sejam construtivas. Porque se forem construtivas, será bom para o povo, com certeza. Aqui vereador não pede nada para prejudicar o povo. Nenhum dos nove vereadores pede nada ou trazem nada aqui a fim de prejudicar quem quer que seja o cidadão. Agora também, o que é certo é para ser dito, o que é errado também. Esse é o nosso papel fundamental. O que acontece é que a grande maioria do povo, principalmente aquelas pessoas menos esclarecidas que tem, e é comum em todo o município, devido a andarem desacreditado com nossos políticos que passaram, que estão, decide a eleição nos últimos dias que antecede o dia da votação. Na maioria das vezes recebendo migalha. Aí dá no que dá no que deu e dá no que vem dando. Atraso, atraso e atraso. Então esse aqui, o nosso papel. De não ficar, para que não possamos ficar de olhos fechados diante do que vem acontecendo. Lado bom é que tem, é claro, mas os pontos negativos, e qualquer gestão municipal tem também, eu sei que tem, mas não vamos ficar de braços cruzados, vamos falar, vamos solicitar, não vamos esconder, vamos pedir ao senhor prefeito. E aqui, quero finalizar solicitando do senhor gestor municipal, através da secretaria competente, para que possa sinalizar toda a nossa cidade de Guadalupe, que essa cidade que hoje já foi presenteada pelo empresário, o Edson, com uma autoescola que vem todos os dias ensinando as pessoas como se deve dirigir de forma legal em nosso município. E também o doutor Dilson, que é um médico também que credenciado no DETRAN, que vem sempre prestando seu serviço em nosso município, conseguiu também trazer para Guadalupe este benefício. Agora também que o poder municipal possa sinalizar para que o DETRAN possa vir a Guadalupe, também para que as pessoas possam fazer a baliza aqui. Porque só se faz a baliza no município se o município tiver estrutura, no mínimo, de sinalização, para que possam, enfim, receberem suas carteiras. E aqui eu agradeço a oportunidade, boa noite.
Com a palavra, o vereador AD.
Mais uma vez eu me dirijo a essa tribuna nessa noite. Em primeiro lugar, quero dar graças a Deus por estarmos aqui neste momento. Quero também, mais uma vez, manifestar a minha saudação de boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo através do rádio e da internet. Como o tempo é livre, né, senhor presidente? 10 minutos? Mas eu serei bem sucinto nas minhas palavras, bem rápido, porque o tempo se avança. Eu só quero, mais uma vez, tocar no assunto da regulamentação do som. Nós não podemos fugir ou nos excluir de entrarmos juntos para regulamentarmos o som. Na próxima sessão, espero eu já estar com 2 abaixo-assinados aqui, tanto de pessoas jurídicas, como pessoas físicas, pessoas que estão sendo prejudicadas. Hoje mesmo eu conversei com um empresário da rede hoteleira do nosso município,
uma pessoa, o Pedro, com a dona Graça, que fizeram um certo investimento, aumentando assim a rede hoteleira do município, onde ele me falou que ele é um dos prejudicados, que não está tendo como seus clientes, vereador Amadeu, conseguirem dormir por falta de uma regulamentação. Isso é um exemplo que eu estou dizendo. Fora o outro público que tem nos procurado, pessoas comuns, pessoas trabalhadoras que precisam descansar. E eles mesmos são primeiros a dizer: nós não queremos que acabe, só queremos que tenha um limite às coisas. Então nós temos que nos mobilizar para podermos regulamentar esse som, o uso de som, principalmente o som automotivo. Então já está mais do que na hora. É, já deixei uma cópia do projeto na mesa de cada um, para a gente absorver, sentarmos e pegarmos as ideias e darmos andamento. Estou esperando a prefeitura terminar de fazer o termo de ajuste de conduta, para ver o que é que vai se colocar do termo de ajuste de conduta nesse projeto também. E assim nós procurarmos, o mais breve possível, o mais rápido possível, regulamentar esse uso do som na cidade de Guadalupe. Vários municípios já tomaram seu posicionamento quanto a isso. E tem dado certo. E por que não aqui não vai dar certo? Vai dar sim. Eu acredito que vai dar sim. E muitas pessoas que estão sendo perturbadas à noite, muitas pessoas que estão sendo perturbadas na hora do seu descanso, vão ficar agradecidas a todos nós, a esta casa, ao Poder Executivo, à Polícia Militar, porque isso envolve as autoridades da cidade. Então, o próprio Pedro, lá do Hotel Grace Hotel, ficou responsável para colher uma parte das assinaturas. E eu vou colher outra parte de assinaturas também, para que nós possamos, assim, ver que é uma manifestação, um desejo do povo. Muita gente está desejando isso, e também os donos de som. Dois que eu conversei hoje, o Edilson e o filho do Zé Wilson, eles não têm nada contra a regulamentação. Eles querem que tenha a regulamentação. Ele me falou: Adê, eu fui o único que apareci lá na hora do cadastro. Não apareceu mais ninguém. Mas esta casa tem esta autonomia de fazer isso. E por que não fazer? Vamos fazer sim. Nós vamos sim regulamentar, criar o regulamento para isso. E vai beneficiar muita gente. Outro assunto que trago nessa noite é que Amadeu, vereador Amadeu, Edvan, Alderinho, quando andamos no bairro Cruzeta, nós vemos hoje que o bairro Cruzeta está quase que todo calçado. É bem verdade que faltam muitas ruas. Está quase que todo calçado. Eu não sei se o prefeito Allen vai ter tempo de calçá-lo todo. Mas eu acredito que seja um desejo do prefeito Allen. Hoje à tarde mesmo tinha pessoas trabalhando lá fazendo calçamento. Eu não sei se os senhores sabem também, há uns 8 dias atrás, vereadora Surama, por força de denúncia, vereador Alderico, andou um auditor do Tribunal de Contas aqui, exatamente para medir os ditos calçamentos. Ele dava assim uns 2 AD na grossura. Aí o que aconteceu? O cidadão queria medir o calçamento no carro. O prefeituário: não, aqui ninguém mede no carro não, nós vamos descer a pé. Nós vamos medir na trena, que fica bem feito o negócio. E o camarada perdeu mais ou menos uns 3 quilos nesse serviço.
curta-metragem, pelo que a gente entendeu e pelo que eu fiquei sabendo, alcançou a expectativa do projeto. Então, sempre existirão denúncias, sempre existirão acusações. É por isso que a classe política está do jeito que está. Porque a classe política, ela não consegue se respeitar. Não consegue, por força de querer chegar a algum lugar, às vezes quer ultrapassar os limites um do outro, até falta com respeito. Nós vemos exemplo aqui hoje, dentro dessa casa. Eu me senti desrespeitado quando as vereadoras falaram daquela forma sobre o projeto que a gente estava falando. O projeto que era para ter sido votado hoje. Nós tínhamos visto o problema. Entendeu? A discussão era exatamente essa, vereadora Lúcia. Se colocaria na pauta ou não. Vossa Excelência foi que se apressou. Você deveria ter esperado primeiro um de nós falar para ver o que era que ia sair e depois tomar o seu posicionamento. Tomar o seu posicionamento, mas não atacar os colegas, acusar, atacar isso, A ou B, o prefeito ou vereadores. Por isso que a classe está desse jeito, desacreditada, é uma verdade. Mas existe sim aqueles políticos que estão em cargos públicos e têm compromisso, que têm vontade de trabalhar, que têm trabalhado, e o resultado, quando essas forças desses políticos são somados, a gente vê o efeito direto na vida dos menos favorecidos. Nós vemos que no bairro Cruzeta, hoje, acabou praticamente as gambiarras. Nós vemos que no bairro Cruzeta, hoje, está quase que todo calçado. Nós vemos no bairro Cruzeta, hoje, um dos colégios que na região, se procurar, eu acredito que não tem nenhum com aquela estrutura do Hipólito. Nós vemos no bairro Bela Vista posto de saúde da melhor qualidade aqui implantado na cidade de Guadalupe. Nós vemos no bairro Vila Nova posto de saúde com estrutura de cidade grande, climatizado. Nós vemos na zona rural um benefício que chegou até a população da zona rural, que foi luta do vereador Zé Dainê juntamente com esta casa, trabalho de vereador com prefeito, onde esperava aquela passagem do Cardoso, ela era almejada pela população de Guadalupe há muitos mandatos. Está lá feita. Nós vemos agora poços tubulares sendo cavados. Está aqui o vereador Edivan. Está mandando a caminhonete dele para a zona rural abastecer algumas famílias que não tem como ter água. Mas isso vai acabar, porque os poços tubulares, os poços artesianos foram conseguidos. Nós vemos a iluminação rural, a luz para todos, chegar em Guadalupe, e ainda tem mais outra parte do projeto para chegar a Guadalupe. Isso é força de político que se respeita, que trabalha unido e tem trazido o melhor para o guadalupense. E tudo isso nós estamos vendo. Há falhas. Não tem nenhum ser humano perfeito. Não vai existir nunca uma administração perfeita. Mas vai existir administração que tem compromisso com o povo e outras não. E o povo sabe distinguir, porque o povo até hoje tem dado a resposta e tem aceitado as que são compromissadas com ele e as que não são, deixam de lado. Queria ainda, vereador, parar por aqui. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu queria falar aqui da presença do ilustre vereador José Mota, que esteve conosco nessa noite, se retratando. E o vereador José Mota é um homem que eu admiro. É bem certo que ele tem os seus rompantes, popularmente falando, seu temperamento é alterado e às vezes ele excede alguma coisa, mas eu vejo várias virtudes no vereador Zé Mota, e uma das virtudes que eu vejo é o homem saber pedir perdão. O que o vereador Zé Mota fez hoje aqui é um dos, eu vim se cumprir aqui, um dos mandamentos que está na Bíblia Sagrada, capítulo 8 de Mateus, capítulo 3, versículo 8, onde diz: produzir frutos de arrependimento. E ele veio aqui reconhecer o seu erro, reconhecer o seu erro, isso é uma virtude. Isso é uma virtude. Quantas pessoas humilham o outro, pisam no outro, passam por cima do outro e não olham nem para trás. Mas é virtude. O homem, vereador Jéssica, que sabe reconhecer seu erro, que volta atrás, que procura se reconciliar, que procura se retratar, isso chama-se humildade. E isso agrada a Deus. Continue assim, vereador Zé Mota. Continue como você fez nessa noite. Eu quero parabenizá-lo por sua coragem, porque eu já vi ele fazer isso, não foi só essa vez não, eu já vi outras vezes aqui, aqui mesmo nessa casa, ele às vezes entrar em debates calorosos, ferir alguém e depois voltar e pedir desculpa, pedir perdão. E essa é uma virtude que tem que ter em todo ser humano. Então, a minha fala, o meu desejo dessa noite, eu vou parar por aqui, porque o tempo não nos espera mais. Boa noite.
Com a palavra, o vereador da Inês.
Boa noite a todos, queridos ouvintes da nossa querida rádio. Nesse momento, eu levo a minha voz ao ar, saudando a mesa aqui, presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, primeiro secretário, amigo doutor Fernandes, segundo vice-presidente, amigo Alderico, doutor Amadeu Júnior, vereador, irmão Adê, vereador, doutora Ana Lúcia, vereadora professora Surama, amigo Jesse James, todos os amigos aqui que estão presentes, na presença também do meu primo Domingo, ex-vereador, já fui vereador aqui nessa casa, minha querida comadre Ana Rosa, Luiane, minha querida afilhada, já esteve presente, mas se ausentou. Nesse momento eu levo um abraço forte a todos os queridos ouvintes da minha querida Zona Rural. Também os meus amigos aqui da querida Zona Urbana. Também um grande abraço no meu amigo Zé Celestino, que ele sempre me pediu, disse que é uma pessoa que admira pelas minhas palavras. Então, o meu abraço, meu querido, boa noite, amigo, a você com sua querida família. É com muito prazer que eu levo a minha voz ao ar, dizer e agradecer também o nosso amigo Zé Mota por ele ter dispor a nossa fala, a nossa sessão ser transmitida, que hoje é um grande, tem uma grande audiência em todo o nosso querido município, tanto na zona urbana como na zona rural. Eu hoje também tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o nosso prefeito. Não conversei mais, que eu conheci a pressão que ele está tendo de dar atendimento ao nosso povo. Que hoje eu realizo um grande sonho que eu tinha em minha vida de ser vereador. Mas hoje eu estou sabendo que trabalhar pela vida pública é obrigado a ter muita obediência a Deus para saber responder e atender o povo da nossa querida população. Porque no momento que a gente vai eleito por 300 e poucos votos, 400, mas a população são 11 mil habitantes. E cada vez que a gente dá uma voltinha, a gente encontra um com a dificuldade e chega até onde a gente, pedindo uma cooperação. Aí são momentos que a gente tem que pensar, tem que ter obediência a Deus para saber dar atendimento ao povo, saber responder, para não agravar ninguém, porque nós sabemos que eu expliquei ao meu grande amigo, radialista Euclide, eu digo: Euclide, meu amigo, Você fala muito sobre as políticas, mas é uma grande grandeza que o país ainda tem quem queira trabalhar nessa profissão, porque não é fácil. Quando o cara está fora, acha que tudo é fácil. Mas o cara, quando a pessoa entra em ação para se dispor, ter amor a trabalhar, ter garra para atender o povo, para ir encontrar solução para resolver os problemas, aí a gente sabe a dificuldade que dá. Hoje eu estou entendendo cada dia mais o quanto é difícil. Se rastrear os outros, encontrar defeito, é fácil. Agora, trabalhar correto, fazendo de tudo para levar bom atendimento, aí é dose, meio difícil. Mas no momento que eu tive falando com o nosso prefeito, eu falei a ele que logo ele procurasse o meio da gente se encontrar com o nosso governador. Porque no momento que a gente teve numa reunião com o nosso governador, a gente fez vários pedidos, como ele prometeu o asfalto em Guadalupe, e eu estava bem atento, cheio de esperança, que isso acontecer. Agora já está tendo um tampa-buraco, porque o homem não vai dar mais o asfalto agora. Então é uma tristeza. Eu quero falar para ele, porque ele não deve fazer isso com a equipe que a gente trabalhou. Ele retrata a gente tão bem. Eu não gosto de prometer à população. A população sempre fala: Zé da Inês, isso assim, assim. Zé da Inês, isso assim, assim. Eu digo: minha gente, vou pensar, vou ver o que eu posso fazer. Porque quando a gente promete, é bom cumprir. É bom cumprir. E quando eu não gosto de andar mentindo, e quando a gente recebe uma palavra amiga dizendo que vai acontecer, então a gente fica na esperança. Então eu vou seguir a ele e vou cobrar. Como nesse momento eu quero dizer à minha grande amiga Maria do Domingo, que todas as sessões ela só vai dormir depois que ouço a minha fala, porque saber as esperanças, o que que a gente está indo atrás para conseguir para a nossa querida população. Falei com o nosso prefeito, ele disse que viaja amanhã para a capital e vai acertar a empresa que vem cavar o poço. Disse que ainda esse ano os poços vão sair. Então eu fico assim, com muito entusiasmo, muito prazer, vou orar a Deus que essas palavras dê certo, porque a dificuldade que está acontecendo no interior de água, para nós mesmo naquela região, está sendo difícil. A minha cunhada está trazendo água da localidade Salina, levando os tambores e trazendo no corredor do ônibus a água para a gente usar, para beber. Porque eu estou com dinheiro guardado, mas vários trabalhadores já prometeu de cavar o poço, mas ainda não teve um que fosse para cavar o poço Cacimbão. E a água está difícil. Levei uns trator para a construção de uns açudes. Hoje eu vim falar com o prefeito, porque ele tinha me prometido a reta escavadeira para aprofundar os açudes. E assim, é isso que eu ando atrás de melhor dia, de melhor levar solução para resolver os problemas que nosso município está sofrendo. Então eu peço a Deus que ele me abençoe e ajude ao nosso prefeito pelo que ele fez, e muito a gente ainda vai procurar fazer melhor, porque muitas falhas a gente tem que saber que existe, mas no mesmo momento a gente lembrar a bucha que o nosso prefeito pegou, a dificuldade que ele encontrou, o débito que ele encontrou para ele trazer em forma até hoje. E o que ele já fez, eu sempre digo, o Ali, alguém pode não agradecer. Agora o Zé da Inês sabe te agradecer. Porque não é fácil pegar a bucha que ele encontrou, a dívida que ele encontrou, e trazer em forma sem maltratar a população até hoje, não é fácil. É fácil para se dizer, para querer se criticar. Agora, para entrar em ação e fazer o que ele vem fazendo, é um momento meio difícil. E hoje eu estou dentro. Estou participando também, auxiliar administrativo do nosso querido município, junto com o nosso colega vereador. Eu sei o quanto é a dose de se conseguir as coisas, de trabalhar levando bom atendimento à população. São essas minhas queridas palavras, meus queridos amigos dos ouvintes, amigos vaqueiros, amigos agricultores, pescadores, todos os ouvintes que estão me ouvindo, uma feliz noite, boa saúde e o meu forte abraço. São essas minhas palavras, voltarei na próxima sessão, assim se Deus me conceder com vida e paz e saúde.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Como de praxe, saudamos a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, o vereador Edvan Miranda, os vereadores aqui presentes, eu me permito saudar na pessoa do jovem excelentíssimo vereador Jesse James, aqui ao distinto público presente, eu me permito saudar na pessoa do ex-vereador Domingos Martins. Vejam só, fica difícil, eu digo sempre, antes havia aquela disputa, aquela necessidade de se falar primeiro, porque alguém depois vinha e consertava. Hoje eu estou vendo a dificuldade que a gente tem de falar por último, porque todo mundo já falou o que tinha de falar, pelo menos o que a gente queria falar. Vejam só, eu não podia deixar passar assim em branco a célebre confraternização que houve no sábado do PCdoB, que conseguiu aglutinar de forma maravilhosa aqueles políticos importantes para a manutenção dessa base governamental do executivo do prefeito Allen. Isso nós não poderíamos deixar passar em branco sem fazer essa menção. Como também não poderíamos deixar passar assim a nuvens o devotamento, o poder de exercitar sua humildade do vereador José Mota. O Zé Mota, que veio aqui hoje, um homem de 7 mandatos, foi presidente desta casa, primeiro secretário, primeiro vice-presidente, fez muita coisa pelo município de Guadalupe, muitas coisas também pela essa Câmara, pela essa Casa Legislativa. E ele poderia até dizer, se ele não tivesse essa humildade intrínseca à sua personalidade humana, dizer, não faço a retratação, e arcar. Arcaria com ação penal, que foi aquela que ele pediu, e a de perdas e danos por reparação civil. Foi uma lição de humildade. E o Poder Judiciário também demonstrou, até nós vereadores, que somos realmente tutelados pelo poder da palavra no redor do município quando falamos a verdade, de que pode haver ação de reparação de danos morais movido por alguém que se sentiu ofendido pelas palavras do vereador. Alguns vereadores, eu não sei se é o caso aqui da nossa Câmara, mas por aí, disseram, eu posso, faço, arrebento, escolo, e diz certas coisas indesejáveis, fere a dignidade humana e depois quer se arvorar do direito constitucional, não só da nossa Constituição brasileira, como também da nossa Constituição municipal, da nossa lei orgânica. Então nós temos que ter cuidado em medir as palavras. Por quê? Por que devemos medir as palavras? Por quê? A gente tem visto que sem oposição não há democracia. É a oposição que nos move, é a oposição que sacode a gente acertar cada vez mais. Agora não pode acertar tudo de uma vez, porque senão não tem oposição. A oposição tem que realmente exercer o seu papel, mas parciosamente. Agir medindo as palavras, saber que não é o dono da verdade. Veja só, o vereador AD, o irmão AD, foi de uma felicidade a toda prova quando lembrou que os vereadores que são base do governo, os vereadores da posição, estão aqui só para receber projetos, não analisa urgência e urgentíssima e pronto, e vai passando e tudo aquilo dali. Veja só, temos que ter cuidado, mensurar essas palavras, porque o que foi dito, o povo já ouviu. E como é que nós vamos retirar isso? Com o tempo, com as nossas ações. É muito bom se ter o dom da palavra e fazer oposição. Mas os noticiários que saem daqui não podem ter a verdade distorcida. Nós temos que ouvir. Por isso é que eu fui e queria que continuasse a ser realmente gravadas, eminentemente gravadas, porque a maneira como se fala aqui, e quem a pessoa ouve já desligou o rádio, pensa que a Câmara é aquilo, pensa que o prefeito é aquilo. Gente, não devemos e nem podemos enganar o povo envenenando. Envenena e por aí, eu não quero nem saber que se o pé bapou e eu quero ver aninhado, eu sou assim, eu sempre fui assim, aumenta a minha voz porque estou com raiva e não sei o que, e depois, meu filho, o que tem que ver é que essas notícias enganosas, fantasiosas, demagógicas, só têm contribuído para o desespero e a derrota. Você pode enganar o povo hoje com um minuto, amanhã com dois, depois da manhã com uma, duas horas, aproveita 104, mas você não vai enganar o povo todo o tempo. Vai ser um dia que o povo vai dizer, basta. Se você faz isso em prol do povo, não engana. Se você faz isso em prol do voto, engana. Mas, em 17 de novembro de 2014, já se falava aqui a respeito do trânsito de Guadalupe. Se falava o doutor Fernandes, lombadas, redutores de velocidade, uso de capacete. Se falava já em 17 do 11 a respeito da necessidade do mercado do peixe, do mercado de reformulação do mercado de abastecimento, da fábrica de gelo. Se reclamava por uma proximidade maior da Secretaria da Agricultura com os platôs de Guadalupe, com a CIPA. Se falava do ressurgimento do FEAGRE. Agora, se fala, se fala. Se lembra. Com obridade, com calma, sem exagero. E analisa-se as possibilidades do município. Tem que se ver. Aqui, também o vereador AD falou daquilo que a gente já falou em novembro de 2014, a respeito da profissionalização. E aí nós tivemos o Pronatec, a cargo da Secretaria de Agricultura 2, sobre microempresários. Existe a lei do microempresário na prefeitura, no município? Existe. Foi algumas vezes posto em prática? Não. Mas se trouxe o SEBRAE para cursos aqui sobre tanques, sobre a piscicultura, sobre essa experiência que já havia sido feita aqui empiricamente, se trouxe. Existe isso? Se colocou no jornal? Não. Se foi para Euclides? Não. Se for para 104, também não. Mas é preciso que o povo veja. E vendo, ele sabe a que lá está. Ele sabe quem fez. Porque o povo é honesto. Ainda em 17 de novembro de 2014, excelentíssimo vereador aqui, vereadora, falou a respeito do empenho que já estava feito e que esse Hipólito não sai. O empenho não foi rasgado e o Hipólito saiu. E por aí, e o Hipólito, gente, aquilo não é escola não, rapaz. Aquilo é uma futura universidade pelo que está feito de infraestrutura e do ponto de acolher. Nós temos que ver que Guadalupe, o tanto que ela cresceu, eu não digo nem em população, mas nos investimentos. Guadalupe não tem mais aquela mata natural que o Ibama queria preservar nos arredores aqui de Guadalupe. Hoje só se tem prédios voluptuosos, vale dizer, ricos. Se vê o progresso, então fica difícil. Cada vez que a cidade cresce, fica muito difícil se administrar. Eu já tinha falado aqui nas sessões anteriores a respeito do problema que foram resolvidos na célebre cruzeta. Sabemos também, não é só do calçamento, o problema da eliminação das gambiarras, dos postes de madeira com risco de vida. Nós sabemos também de como progrediu lá a Bela Vista. Sabemos também de como está o Coqueiro unido à Bela Vista por aquela estrada. É claro que não está ainda pavimentada, fica difícil. Então, gente, temos que falar, criticar, mas ser honestos, primeiro com a gente mesmo, conosco, para depois fornecer esta força vibrante da honestidade a todos os nossos moradores aqui de Guadalupe. Isso é que o povo precisa, saber que a vigilância não se faz capeando papel. A vigilância poderia, a respeito da administração, no portal de transparência. Você não tem acesso, não sabe como acessar? Que o faça com os próprios olhos. Ouça o seu vizinho, critique. Ah, comadre, aqui o negócio está feio, mas bem lá melhorou. Será que chega aqui? Chega. Será que vai ter terra para mim? Sim. Será que vão começar a invadir a terra antes da regularização do que foi doado? Já começaram. Isso pode acontecer? Não. Tem medidas administrativas e depois judiciais. Vai se fazer? Sim. E por aí vai. Agora já em agosto tem avivamento, retorno, quer dizer, muitas coisas aqui, muita gente não gosta dessa minha célebre frase todo tempo, do chover no molhado. Muitas vezes aqui a gente já está realmente batendo na mesma tecla, gente. Fica difícil. Essa ponte do Cardoso, graças a Deus, saiu. Deus queira que não derrube agora, porque nós não temos mais. Mas é isso aí. Então nós temos que ver, pensar em investimentos futuros, pensar nessa Guadalupe querida que existe, haverá de existir, e sempre melhor e melhor. Eu também, como disse o vereador que antecedeu o Adicarto, se eu fosse falar aqui e citar Mateus capítulo 6, a respeito da oração, a respeito da honestidade, citar o que a gente viu no livrinho de ontem, da liturgia, a respeito da honestidade contigo, de não querer se apresentar, aproveitar determinadas festividades públicas para se promover, pô, aí tinha que chamar alguém para rezar depois o texto. Encerramos aqui e dizer que tem mais papel aqui para que a gente possa falar do bem para o povo de Guadalupe sem exacerbar, sem gritar, não estamos em sessão de macumba. Aqui o negócio é uma sessão séria, de pessoa honesta, de pessoa que sabe o que é bom e o que é ruim. É porque eu vou para rodar a baiana, vai rodar a baiana em outro lugar, senhor. Respeite essa casa. Obrigado.
Com a palavra o vereador Alderico.
Certíssimo, senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. Nós ouvimos atentamente o pronunciamento de todos os vereadores e quero registrar muito bem o pronunciamento do vereador Adegarlito, e falou muito bem sobre, inclusive, a administração pública do município. Mas eu quero dizer também, falar também sobre o pronunciamento da vereadora Ana Lúcia. Ela diz respeito ao cronograma de realização de obras. Nós sabemos, gente, nós sabemos que a maioria dessas obras realizadas com recursos federais, depende, claro, da liberação dos recursos, das parcelas que são liberadas. Quer dizer, não tem como o prefeito iniciar uma obra, uma reforma do hospital e dizer, vamos entregar em 3-4 meses, se é obra realizada com recursos do governo federal e o governo federal não liberou os recursos. Que é difícil para ser realizado dentro do prazo. Nós sabemos que aquela obra do hospital, a primeira parcela liberada foi de R$50 mil, e depois quase não libera mais a parcela seguinte. Felizmente, o próprio empreiteiro segurou a barra para continuar realizando a obra até que o governo federal liberasse as parcelas seguintes para ele recebesse. Ele teve a boa intenção de ajudar o prefeito Alho e o município de Guadalupe a fim de que a obra fosse realizada. Mas teve grande dificuldade da liberação desse recurso. Então, vereador, não tem como realizar a obra dentro do cronograma planejado. São obras com recursos federais e o governo federal não está liberando os recursos. Por exemplo, o centro cirúrgico. O centro cirúrgico é uma obra no valor, é uma reforma, não é uma pintura só do centro cirúrgico, vai ser uma mini reforma do centro cirúrgico no valor de R$69 mil. São recursos do governo do estado do Piauí, liberado em duas parcelas, certo? E dependendo da licitação. Então, o prefeito não pode chegar lá e dizer, vamos fazer e faz, porque não é recurso do município. Quando é recurso do município é diferente. Outra coisa, e as vereadoras falaram aí sobre a OASIS, liberação desses recursos. A vereadora disse que não tem nenhuma obra no município. Eu acho que não está andando no município. Nós sabemos que lá na Cruzeta, o calçamento da Cruzeta nunca parou. Todo dia, toda semana, tem uma rua sendo concluída, um novo calçamento no bairro Cruzeta. Como o próprio AD falou aí, e chegou um cidadão aí para medir, talvez tenha sido até umas denúncias já, e ele mediu um carro, e o vereador não, não, ou é a trena. O bairro Cruzeiro já está quase todos alçados, gente, muito alçamento mesmo. Aí onde foi feito a unidade escolar em Porto Araripe, não tinha alçamento, está tudo alçado, e assim vai. Então os alçamentos estão sendo feitos lá no bairro Cruzeiro assim. Um outro assunto que eu quero registrar nessa tribuna, já foi até falar também, foi sobre a conferência do PCdoB, que foi realizada sábado aí no auditório da Câmara de Vereadores, e tinha muita gente participando. Eu li todos os partidos, quase todos os partidos oligados, e dão sustentação política ao prefeito Ali, marcou presença. E foi uma conferência muito proveitosa, onde nós registramos aí a presença dos partidos. O vereador Amadeu Júnior esteve presente, usou a tribuna, o partido do vereador AD, certo? Infelizmente só faltou o Fernandinho, ele não estava na cidade. Mas foi uma conferência muito proveitosa, onde nós defendemos a bandeira da União, certo? Para essa ação vitoriosa e eleger o Allen. Prefeito de Guadalupe se mantém unido, e nós sentimos o calor da União, certo? Esperamos, e é quase certo, e essa União vai permanecer para 2016, e isso só tem a ganhar o município de Guadalupe, porque terá uma administração mais produtiva e mais transparente. Nós sabemos, como a vereadora Lúcia falou, e as obras sempre estão demorando muito para ser concluídas, como eu falei, são recursos federais. Mas o importante, e todos esses recursos federais estão sendo aplicados, certo? Está sendo demorado, mas está sendo aplicado corretamente. Tanto é que o prefeito Ali, até hoje, não teve nenhuma punição sobre a aplicação dos recursos federais, certo? E suas prestações de ontem, todos têm sido aprovados corretamente pelo Tribunal de Contas. Ele está fazendo as coisas como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. temos visto constantemente, o Tribunal de Ontem e Amos recurso aí de vários municípios, tanto das prefeituras como das câmaras de vereadores, e até hoje, graças a Deus, não foi bloqueado nem o recurso do município de Guadalupe. E nós estamos fazendo as coisas corretamente. Ora, sabemos que a dificuldade está sendo grande. E nós estamos enfrentando uma crise nacional. E além da crise que assola o país, o Guadalupe teve o prejuízo de ser prejudicado mais uma vez com a lei federal e subiu 35%. Do nosso maior fundo de recursos é o nosso ICMS. Mas assim mesmo, o próprio prefeito tem corrido diuturnamente para Brasília, para Teresina, e nós temos já um bom sinal, como foi a votação do Senado na quarta-feira passada, um projeto lá para recompensa dos municípios que possuem usina hidrelétrica, estão sendo prejudicadas com a lei federal. E o Senado aprovou por unanimidade certa essa recompensa para os municípios e possuem usina hidrelétrica. Agora esperamos só a votação da Câmara Federal, e provavelmente seja na próxima semana, e com certeza, bem provável, iremos ser vitoriosos e nós iremos, com fé em Deus, recuperar esse dinheiro que nós estamos perdendo e o município está perdendo. Esse é o meu pronunciamento. Eu retorno a palavra ao presidente Edvan Miranda.
Eu quero, nesse momento, fazer as considerações finais. Eu quero só agradecer a presença do público aqui e, nesse momento, mandar um alô para meu amigo Carlos Chaga, no Bom Jardim, meu amigo Odório, na Coab, e também parabenizar o prefeito, juntamente com a secretária da Juventude, pelo trabalho desenvolvido juntamente aos colégios, com a Polícia Militar, da Semana do Trânsito. Parabéns, foi um trabalho valioso para a nossa população, estava precisando de umas blitz educativas. E o trabalho da Polícia Militar, juntamente com os colégios, diretores de colégio, secretária da Juventude, prefeito Allen e a sua administração, está de parabéns, foi de grande valia. Eu quero também parabenizar ao prefeito Allen, juntamente com o secretário Turiba, em nome dos moradores da Vila Boa Esperança, pelo serviço de tapa-buraco que foi feito do trevo da Belém ao trevo da quadra. Não ficou 100%, mas melhorou. Esperamos que nos próximos dias a gente consiga, junto ao governo do estado, o asfalto que ele nos prometeu. Então, esse vereador sempre cobrava ao prefeito: prefeito, vamos pelo menos tampar aqueles buracos enquanto resolve o problema do asfalto do nosso município. Porque eu acredito no governador Wellington Dias. Eu tenho certeza que ele vai, sim, fazer o asfalto de Guadalupe. Porque isso foi uma promessa dele. E eu acredito naquele governador que ali está. Eu quero também aqui agradecer a presença de todos meus colegas vereadores, auditório aqui, que vieram à conferência do PCdoB. Aqui estava presente o prefeito Allen, o ex-prefeito João Luiz da Rocha, o vice-prefeito Eduardo Rocha, os vereadores Amadeu Júnior, vereador AD, vereador Alderico, bastante secretário. Então, foi uma conferência boa, foi uma conferência amigável, foi uma conferência que quebrou aquelas arestas que estava tendo entre nosso grupo político. Nós podemos sentar e conversar todos juntos aqui e debater o destino do nosso município no próximo ano. Eu tenho certeza que o nosso grupo vai continuar unido, porque depois das conversas que a gente esteve com as lideranças maiores do nosso município, eu acredito que nós continuaremos unidos, para desespero daqueles que pensavam no desmanche. Mas vamos continuar unidos. Eu quero também dizer à vereadora Ana Lúcia, quando ela se referiu que a pessoa lhe pediu um terreno, vereadora, eu ainda não tive a oportunidade de dar nenhum. Se algum aliado do prefeito, se algum vereador aliado do prefeito já deu algum terreno desse que ele recebeu da Chess, eu não tenho conhecimento. Então eu quero dizer que às vezes é melhor a gente pensar antes no que vai falar, porque a gente acusa um colega vereador sem ter a certeza. Nós vimos o que aconteceu já com vereadores aqui hoje à noite, já aconteceu pessoas pedindo retratação, porque a gente deve falar quando tiver certeza. Quando for amanhã, o pessoal está todo aqui na Câmara pedindo lote aos vereadores aliados do prefeito. Vereadora, mas você disse aqui com essas palavras, mas qual foi o vereador aliado do prefeito que distribuiu o voto? Olha, então, vereadora, é melhor dizer a realidade, porque depois vai ter que pedir retratação. Então, eu quero só lhe pedir que... Mas não tem nenhum... Vereadora, mas não tem nenhum... Certo. Eu quero também dizer ao vereador AD, quando ele se fala nos postos da zona rural, eu cobro esses postos aí quase diariamente. Porque eu sou um dos cidadãos, não é porque eu não quero ajudar aquelas pessoas lá que eu sei que precisam e necessitam. E lá eles não têm água para dar nem para os animais, quanto mais para o consumo humano. Então eu estou mandando a minha caminhonete na zona rural 3 vezes por semana. Vai carregar de água, quando chega lá, abastece os tambores que eles têm, as cisternas, e de lá ainda vai na localidade Barrocão, buscar mais água, completar e abastecer os outros. Mas o prefeito Allen, as máquinas já vieram, começaram a furar um dos postos nessa localidade que eu estou me referindo. Infelizmente, a máquina que veio não era apropriada, porque era aquela rotativa, como não topou em nenhum lugar, no lajeiro, o poço com 70 metros fechou. Então tem que ser outra máquina. A pessoa que ganhou a licitação já entrou em contato com o cidadão de Floriano. O prefeito Allen está indo a Teresina amanhã, vai passar em Floriano para saber quando é que essas máquinas vêm furar os poços. Mas Zé da Inês, eu quero lhe dizer que quase todo dia eu encontro com o prefeito e é minha primeira ladainha. Prefeito, e os poços? Prefeito, e os poços? É, infelizmente tem, mas isso é coisa do governo federal, né? Não depende da gente. Agora, se fosse do governo, do município, aí nós estávamos cobrando todo dia. Vereador, esses poços que estão sendo cavados é obra do governo federal. Vereador, eu estou falando dessa localidade que estão sendo cavados. É, não. Vereadora, deixa eu lhe dizer, esses poços, vereadora, esses poços, o vice-prefeito Eduardo Rocha estava em Teresina. Quando o Zé Carvalho ligou para o vice-prefeito Eduardo, vem aqui no Denox, que tem 3 poços para a zona rural do município de Guadalupe. E de lá o Eduardo Rocha ligou e perguntou, vereador Edivan Miranda, qual é a localidade? Eu digo, rapaz, primeiro a gente tem que ver aonde tem mais, é mais populoso e aonde é a maior necessidade. Mas naquele momento ele disse, tem que ser agora, porque eu estou aqui com o Zé Carvalho e tem que dar o nome da localidade. No momento, eu digo, Jardineira, Cardoso e Vereda da Ilha. Então, esses poços não é com dinheiro do município, e sim com o dinheiro federal. Vereadora, essa licitação, eu não tenho conhecimento dessas localidades que foram feitas. Eu sei dos ananás, eu sei da prata, que aí sim, mas dessas aí eu não sei não. Então, eu quero dizer aos moradores daquela localidade que o vereador continua cobrando e vai cobrar. Eu acredito que o prefeito Allen vai tomar as providências, porque ele está correndo atrás, está cobrando da empresa, e eu tenho certeza que vai ser concluído esse esforço. Nós que temos familiares, nós que temos amigos na zona rural, é que sabemos a dificuldade que sofrem essas pessoas. Como também, vereador Zé da Inês, não deixamos de cobrar a luz para todos. Sempre cobramos, sempre cobrando. E o prefeito Allen disse que na última audiência que teve com o governador Wellington Dias, falou também a respeito da luz para todos. Ele disse que nós estamos sabendo da crise que o país está passando, mas logo que melhore, vai sim concluir a luz para todos de Guadalupe. Isso é uma promessa do governador para nós vereadores. Então, nós vereadores continuaremos trabalhando e cobrando aquilo que for necessário para o bem-estar do povo de Guadalupe. Então, nesse momento, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2015. Obrigado e boa noite.